Bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. No programa de hoje você confere o case da Magreta, eletrocargo bike, uma empresa caxiense de soluções de mobilidade com uso de bicicletas elétricas. E ainda, nessa entrevista especial, os empreendedores da Magreta vão falar sobre como a iniciativa abre caminho para o transporte de passageiros com bicicleta, o uso pessoal como meio de mobilidade em grandes centros e o transporte de cargas, bem como a viabilidade de locais de carregamento da bateria elétrica em Caxias do Sul. Programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos entre 9 e 10 horas da manhã. O programa também fica disponível no site pelo endereço www.tuaradio.com.br em podcast. Por isso curte, convida os amigos para acompanhar essa proposta que promove a vida. Nesse primeiro bloco do Vida, Ecologia e Sustentabilidade, o assunto é a solução para a mobilidade urbana. Hoje, em entrevista especial com os sócios da Magreta Eletrocargo Bike, Auri de Bortoli e Danilo Bife, você vai conhecer a iniciativa empreendedora com foco em solução para a mobilidade com uso de bicicleta elétrica. Acompanhe! Vamos contar um pouquinho sobre a Magreta, como é que nasce essa ideia?
Bom,
que, afinal de contas, o que é a Magreta? Eu dei uma explicação rápida, né? Mas com certeza não tudo que ela é, né?
É, a ideia inicial da Magreta é a bicicleta de carga, fazer transporte, entrega para trabalho. Daí a gente começou a pesquisar e ver que tinha outras
alternativas também, né?
É. Acessibilidade, então a pessoa que não anda muito de bicicleta, dá para fazer um triciclo. A gente faz uma bicicleta bem específica para cada cliente.
Personalizada.
Né? Personalizada.
É, desde o cliente até o produto, né? Às vezes tem um produto que ele queira transportar.
Caso do Magnani, né?
Uhum. É verdade, então. Ela nasceu com uma ideia e ela se abre para umas outras também, né? A gente tem uma ideia hoje também de trabalhar com transporte de pessoas, né? Que é uma coisa mais delicada, porém ela envolve mais segurança e tal. Hoje ela ainda é feita, mas mais voltada para o lazer. Mas nós temos também essa ideia de chegar até as pessoas, né? Uhum. Hoje a ideia foi carga inicialmente, está se aplicando. Dentro do produto a gente pode moldar ela, desde o motor até o case, a caixa, o produto que ele precisa ser envolvido nessa solução. E indo para as pessoas também agora, nesse último projeto aí, mas ainda tá novo esse, né?
Então, antes da gente falar especificamente o que já tem, o que já é possível, e uma espécie de, entre aspas, showroom que tem disponível também dentro da Magnani, uma forma também de fazer uma espécie de menu degustação, né? Isso eu vou falar depois, porque a gente vai entender um pouquinho esse conceito, tá, Auri e Danilo? Por exemplo, quando a gente fala... Hoje de manhã, eu tava na parada de ônibus, né, pegando meu transporte coletivo, como eu faço todos os dias, e como sempre tem pessoas que dizem, ah, mas o ônibus, não, o transporte coletivo em Caxias do Sul não é bom... É ruim. Eu não quero entrar aqui no mérito da questão, né? Mas tem várias questões para as quais a gente, às vezes, avalia que não é bom, mas a gente não para pensar. Por exemplo, existiria um meio de transporte, na opinião de vocês dois, que já viajaram, que tem cases em outros lugares do mundo, né? Possível para uma cidade de carros? Por exemplo, uma cidade que só tem, que gosta de carros, que tem muito carros. A gente vai chegar em algum dia numa equação de um transporte coletivo que funcione a todas as demandas, sendo cada vez elas mais personalizadas, por exemplo? Ou isso se torna cada vez mais impossível?
O que eu vi, assim, que a maioria das cidades, elas estão evoluindo para a bicicleta, né? Então, tanto como transporte do dia a dia, como entregas. Então, a maioria das empresas, DHL, essas empresas grandes na Europa, principalmente, tu não pode mais entrar com carro num centro tipo de Roma, de Londres. Em Londres, se eu não me engano, é R$90, R$100 por dia para tu poder transitar dentro da cidade. Então, a bicicleta é a solução mais viável. Se tu pegar alguns países tipo Finlândia, esses países é menos 30 graus dá lá, o pessoal usa a bicicleta diariamente. Então, é a primeira questão de cultura, né? Então, daqui a pouco o cara começar a dizer, um dia por semana eu vou de bicicleta trabalhar. vai, pega um dia que tem sol, né? Então, tem que mudar a cultura da pessoa, principalmente ao hábito e também a infraestrutura, né? Que daí entra da ciclovia. Hoje, em Caxias, assim, a gente anda, a gente acaba indo pelas quebradas. Mas, tipo, corredor de ônibus. Passa muito pouco ônibus. Você falou antes, estava esperando o ônibus. A gente usa muito o corredor de ônibus como uma ciclovia. Então, tem alternativas baratas que dá para fazer e tornar viável o... A bicicleta é a solução, não adianta.
Por que eu estou perguntando isso? Porque são formas de pensar que levam a atitudes diferentes, né? Um jeito de pensar que muda também o jeito de agir. Por exemplo, a gente pensa assim, ah, tem que colocar mais empresas, né? Por serem duas, três que competem entre si. Mas se o trânsito estiver lotado de carro, não adianta ter três, ter quatro, ter cinco, só vai aumentar o fluxo de mais veículos. Então, talvez a lógica seja essa. Como é que a gente faz para reduzir os veículos, para que o transporte funcione melhor, para que novos agentes no trânsito passem a serem viáveis? A bicicleta, o skate, por que não, né? Sim. O pedestre. Começam a surgir outros elementos, né? O triciclo, a gente vê, por exemplo, em cidades do Nordeste, o triciclo é utilizado como meio de transporte, não só como diversão, como lazer. É um meio, as pessoas vão trabalhar de triciclo, né? Então, qual é o futuro, por exemplo, de uma região como a Serra, que tem uma topografia que as pessoas dizem que não permite, por exemplo, a bicicleta, ou esses novos agentes? Como vocês avaliam esse mercado da Serra, levando em conta tudo isso?
Trazendo para a nossa região, para a nossa realidade, eu acho que deveria setorizar primeiramente. A gente pensa no amplo, pensa do centro, pensa, às vezes tem que pensar de fora do centro, criando setores que são viáveis e depois ligando esses setores. Por exemplo, uma perimetral, que ela é mais uma via rápida, mais externa, que não passa pelo centro, ela já devia ser pensada, projetada, planejada, já que ela tem uma amplitude maior, e ela incluir um passeio, uma ciclovia, uma faixa restrita para um outro uso. Quando ela, às vezes, se do centro não dá para chegar, que venha de fora e vai chegando e vai ligando esses setores até que se crie uma malha viável. Aqui é muito íngreme, então se contorna.
E outra, o motor, né? Hoje o motor, exato, a topografia em Caxias, tu elimina com o motor.
A nossa
vai
ideia
te dar
de aplicar o motor, primeiramente por ser carga e segundamente para poder tirar esse o relevo, o motor entra auxiliando. Mas eu acho que tem que setorizar. Criar setores que já são viáveis, depois ligar esses setores da cidade, né? Não pensar assim, eu tenho que ir para o centro. Às vezes, realmente, chegar no centro, às vezes, não dá. Tem essa logística toda. É muito trânsito, ainda é pesado. Ninguém tolera muita coisa. Hoje, ceder é difícil. É uma cultura ainda que se tem aqui em Caxias. Mas se a gente pensar que quando se faz uma via rápida ou se cria um acesso novo na cidade, ou ela cresce para um lado que é novo, essa área já tem que ser feita mais ampla, que ela tenha um canteiro central, que ela tenha uma área de acostamento maior, porque ela está sendo construída. É agora que tem que pensar, né? Uhum. E depois ir ligando esses setores. Eu penso que a solução é assim. Porque senão a gente vai ficar brigando com o centro a vida inteira, porque o centro ele acaba não comportando. Então vai se criar um setor que é viável, o outro é viável, e depois eles se ligam. E de uma maneira que a gente consiga se mover dentro da cidade o número de quilômetros maior possível, né? Sim. Mas que venha atender, né?
É o mais humanizado, que a gente vê que a maioria das cidades, assim, elas foram reduzindo o lugar para o carro. Mais pedestre, mais transporte público, né? Muitas vezes é aqueles monotrilho elétrico e bicicleta, né? Bicicletas.
E não tem... é porque é bonito, né, Danilo? É porque não tem mais outro jeito,
não,
né?
Não tem outro jeito.
Não
a
tem
poluição,
mais,
né, das cidades, tipo a bicicleta tira.
Uhum. Agora, deixa eu perguntar para vocês, né? Já que vocês entraram no negócio, né, de bicicletas e elas, obviamente, são elétricas, uma pegada bem ecológica, pensando nas cargas também para solucionar questões que são corporativas, não deixa de olhar também para uma situação como a mobilidade urbana, né? Então, por exemplo, Caxias do Sul hoje não tem lugar. Um dos problemas do trânsito em Caxias do Sul, da mobilidade, é a questão da quantidade de carros, né, em detrimento de outros meios de transporte, mas também estacionamento a gente não tem, né? Todo mundo fala que se botar um estacionamento ganha dinheiro, porque não tem mais onde estacionar, né? Então, se não tem nem para carro, como é que faz pensando nas vagas ou para bicicleta ou para skate? Como faria? Como seria isso?
A diferença da bicicleta e de um carro é o espaço. Onde estaciona um carro, estaciona 5 a 10 bicicletas e outra. A bicicleta, tu para na frente do lugar, né? A gente vê, eu moro no São Ciro, eu venho várias vezes para o centro, 15, 20 minutos e eu, de vez em quando, carro demora meia hora e eu vou, tu tem que chegar e procurar a vaga. A bicicleta eu paro na frente, se tem um poste. Claro, bom se tem, tem alguns lugares hoje que já...
Que já recebem.
Já a tem o bicicletário. Agora eu vi a Randon, ela ampliou o bicicletário. Então é sinal que está mudando. Tem muita gente indo trabalhar já de bicicleta de manhã, eu saio... Quando tu vê, passa um, dois, o cara com a mochilinha, tu vê que é operário. Então, começa, porque o cara começa a ver, que nem você... Ah, eu faço 3 anos que eu não ando de carro. O cara tem que botar isso aí. Começa um dia, dois, e quando tu vê, passa, tu tá indo sempre, em todos os lugares. Tipo, eu começo a ir no mercado de bicicleta, que eu pegar um carro de 2,5 toneladas, pegada de CO2 lá, violento, para comprar um pãozinho, não tem nexo, né? Então, o petróleo, os caras extraem lá, vem lá do... Uhum. Né?
Sim, o recurso ambiental é enorme. A gente não está muito
acostumado. E a minha bicicleta pode estar carregando numa fotovoltaica do Magnani lá e está consumindo zero. Né?
Uhum. Deixa eu aproveitar, a gente está falando por enquanto, né, deste olhar mais urbano e como uma ideia de mobilidade, que é uma tendência, a gente vê que é, mas tem barreiras, né? E essas barreiras elas parecem intransponíveis, mas a gente começa a ver que elas não são tão intransponíveis assim, né? Eu falei da questão do estacionamento, da questão dessa lógica do trânsito ser mais funcional em detrimento de menos veículos, de aumentar o transporte coletivo e de ele ser mais funcional porque reduz carros. Então, uma das propostas é não tem como o transporte coletivo melhorar em nenhuma cidade se não diminuir os carros. Certo isso?
Certo,
tá certo,
certo
isso?
Certo.
Outra questão é que as pessoas falam, mito ou verdade, a questão do clima, né? Ah, topografia vocês já disseram que é um mito, né? Porque tem, sim, a bicicleta elétrica agora. Então, se a questão, por exemplo, do clima, ah, tá chovendo, quais seriam as possíveis, como vocês enxergam essa lógica da bicicleta diante de um clima, por exemplo, de Caxias do Sul?
Hoje tem N soluções, né? Se tu pegar, eu tava falando antes, Finlândia, Holanda, Bélgica, são países que sempre está chovendo e está negativo e o pessoal anda, tem a capa, né, a bike com cobertura. Hoje tu tem uma bicicleta com 4 rodas que é um caminhãozinho, tu anda dentro do centro lá com reboque, então os caras levam 1.000 quilos. E outra, tipo táxi, bike lá em Munique hoje, eu acho que mais de 30% quase da frota lá é táxi bike. Começou assim, eu já fui várias vezes, eu fui em 95 a primeira vez, era só Mercedes, né? Daí começou a entrar os Prius, agora tem Tesla e agora é táxi bike. Então os caras já estão em outro nível bem mais evoluído, né? Tem as bicicletas em qualquer lugar para tu.
É a evolução do tuk-tuk.
Evolução do tuk-tuk, né? Assim, o negócio high-tech com motor elétrico, porque lá também tem morro, né? Uhum. Esses lugares quase todos têm aclive maior que nós. Então é uma barreira mais cultural. E a cidade vai humanizando, vai diminuindo tipo, o lugar dos carros, né?
Sim.
Eles pegam os parques, fazem mega estacionamentos embaixo dos parques. O cara chega ali tem todo o trem, a bicicleta para alugar, né, os patinetes.
Que legal,
é uma questão, né, integrada, né? Aqui em Caxias também tu poderia ter um táxi bike, né? Ter um incentivo, porque lá assim, ó, todos os países começaram com incentivo. Na Holanda o cara ganha R$1,50 mais ou menos por quilômetro rodado. Para quem vai trabalhar, tem um incentivo do governo, acho que a Inglaterra é 4, 5 mil euros para tu comprar bike e tu desconta no salário do cara. Uhum. Né? Então, tem que ter um incentivo das próprias empresas. Né? Pensa uma Randon, uma Marco Polo, se 30% daquele pessoal fosse de bicicleta. E eu te garanto que a maioria não mora mais de 2, 3 quilômetros, pode ter até 10, né?
Uhum.
Tipo, 10 quilômetros é 15 minutos no máximo com uma bike elétrica.
A lógica do carro com certeza é outra. Gente, são 9h41, eu vou ter que fazer um intervalo, mas pra gente fechar esse assunto, né, que a gente começou falando de mobilidade, depois a gente vai falar sobre a solução corporativa para cargas, para transporte, para essa questão mais dentro de empresas mesmo, eu quero fechar esse ciclo de raciocínio, Danilo e Auri, perguntando o seguinte, também tem o mito da velocidade, né? Quanto mais veloz parece que melhor, é uma cultura, né, do carro, que o carro que anda muito. Porém, dentro da cidade, na zona urbana, o limite é 40, Tem alguns lugares que é 60. Então, também é uma coisa que a gente fica pensando, poxa vida, quanto anda uma bicicleta elétrica, por exemplo? Ela atende a esse patamar de velocidade?
Elas têm, sim. Elas têm um limitador de fábrica, que eles têm 25 km por hora, que a gente pode, talvez, manipular isso um pouquinho e tornar isso até 30, vamos supor, exagerando a 40, mas é difícil. A gente vai ficar sempre dentro de um limite que é uma média que, se deslocando constantemente abaixo de... Com 30 km, tu consegue chegar... Se eu sair daqui num pico de 100 km parar meia hora, não adianta nada eu ter andado esse pico todo, né? Então, uhum. Se tu for constante, que a bicicleta tem isso, tu for constante, tu te desloca no mesmo intervalo do carro, no mesmo tempo, tu vai acabar passando esse carro em algum momento, numa
Entendi.
Via.
Porque tu tem menos obstáculos,
Exato,
né?
Exato, tu consegue ser constante, é essa a questão, Dudu.
Tu vai sair no teu horário, se tu for de ônibus ou de carro, de bike, andando menos de bike, mas vai chegar no mesmo horário.
Ou antes, normalmente antes.
E o carro não percebe isso, o carro não percebe, ele vence essa primeira barreira e acelera e para. E acelera e para. Ele não é tão constante, ele parece que tá andando rápido, mas quando ele para, ele não vê isso. Então, se a bicicleta se move constantemente, ele acaba chegando.
E outra, mais saudável. Tira o estresse, né? O cara tá andando de bicicleta, ele tá se movimentando. Se tu pegar todos esses países que eu citei, tu olha lá a população, quase todos são esbeltos, né? E os caras comem mais que nós, é tudo comida gordurosa,
mas,
né?
Mas a bicicleta, sim, ela tem um limitador e ela atende, ela ficaria dentro de um padrão de velocidade da via, não tem como a gente exceder isso. É. Por o motor ter uma... Não, ele vai ter um limite dele, ele para de...
A legislação é 25, como é para os carros, é 80, só que tem carro que anda 200. E a bicicleta também, o céu é o limite.
Mas nada impede
Bota
que
dois motor
25,
de...
se tu quiser...
Normalmente vem com motor 250, 300 watts, bota dois motores de 1000 watts, não tem limite, só tu ter baterias.
Uma ideia que a gente tem que ter, que uma coisa é correr de bicicleta e outra coisa é te deslocar em bicicleta. Isso que a gente deveria, essa cultura que falta, que eu estou me deslocando em bicicleta, eu não vou correr, eu preciso passar aquele... Não, aí é uma outra coisa, no domingo de manhã põe uma fita na barriga, quando cai a fita aí todo mundo corre, é outra coisa. O deslocamento de bicicleta, a mobilidade, é uma maneira de se deslocar. Eu não preciso ganhar de ninguém para fazer, entende?
Uhum. Só ganhar o teu próprio tempo, o tempo que você está brigando.
Eu me organizo, eu saio dentro do tempo, Entendi. É assim que é.
Eu vou pedir licença, Danilo, a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho, depois do intervalo a gente vai conhecer a proposta de falar um pouquinho sobre como isso, né? Como a bicicleta, como a magreta, né? Que é a bicicleta elétrica, vem para solucionar também um problema que tem a ver com as cargas. Daqui um pouquinho, logo depois do intervalo, não sai daí. Você acompanhou a primeira parte da entrevista especial com Aury de Bortoli e Danilo Biff da Magreta Eletrocargo Bike. E no próximo bloco, nessa entrevista especial com os empreendedores da Magreta, você vai saber como a iniciativa abre caminho para o transporte de passageiros com bicicleta, uso pessoal como meio de mobilidade nos grandes centros e o transporte de cargas, bem como a viabilidade de locais de carregamento de bateria elétrica em Caxias do Sul. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao intervalo. Nós voltamos já! Música.